Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para tratar do assunto mais premente, mais necessário nesse instante, quando a gente está tentando iniciar a safra, que é o assunto meteorologia. Como sempre, aos finais de semana, a gente conta com a colaboração do Agroclima, da Climatempo, através do seu agrometeorologista João Castro, que está conosco nesse instante. João Castro, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Obrigado pela sua disponibilidade.
Bom dia, João. Fico à disposição aqui, é motivo de muita satisfação sempre a gente poder bater esse papo, falar das previsões e dar essa orientação para o produtor brasileiro.
Muito bem, o nosso tema é o título que está aí, o Pedro já pode colocar na tela, é Plantio, previsão para o plantio outubro 2020. Por que isso? Porque, né, nós estávamos contando com o início do plantio já desde o dia 12, no caso do Paraná, por exemplo, mas a maioria já com prazo liberado a partir do dia 15. Mas conforme a própria meteorologia e vocês já tinham antecipado, as chuvas não vieram ainda para o Paraná. Se esperava um pouco de umidade no passar dos últimos dias e isso não aconteceu, o pessoal está ficando meio nervoso e agora a bola está com você, João Castro. As chuvas virão ou somente a partir de outubro, como está sendo dito aí nas manchetes meteorológicas?
Pois é, João, a gente vinha, né, com essa previsão, né, com esse prognóstico de que as chuvas elas sofreriam algum tipo de atraso. Eu lembro da gente ficar recomendando, né, você até perguntar para o pessoal, planta ou não planta? Olha, né, a gente comentava, vamos aguardar a chuva da semana lá do dia 26, 27, né, agora vamos ver o que vai acontecer, né, nesse final de semana, início dessa próxima semana. Então, realmente, isso aí se confirmou. Aquela postura que nós adotamos aqui, João, de incentivar o agricultor a ser um pouco mais conservador e aguardar de fato confirmar, ela foi boa, porque aquela prática, né, de plantio no pó, ela é muito arriscada. Você vai lá, vamos pensar em soja, na safra verão. O pessoal vai lá, faz um plantio de uma soja aí, esse solzão quente estralando lá em cima. Você deixa a soja ali 5, 8 dias sem receber chuva, você vai perder aquela semente. Então. E aí você vai aumentar seu custo de produção, porque você vai ter que fazer um replantio, né? Então, de fato, aquela estratégia que nós recomendamos de sermos cautelosos está se mostrando muito positiva. A gente vai ver aqui, João, as previsões para os próximos dias. Então, dando enfoque na região sul, falar do Paraná, a gente começa então para hoje a previsão domingo. Aqui a gente tem, né, algumas áreas de instabilidade começando a se formar e avançando ali, vindo do Paraguai, aqui essa... Uma frente fria se formando aqui no Rio Grande do Sul, né? Então a gente vê aí na tela do domingo, dia 27, estamos aqui na tela do nosso sistema Agroclima Pro, vendo que essa chuva ela começa a avançar. E a expectativa é que ela comece já a causar algum tipo de nebulosidade, de precipitação aqui, pelo menos no oeste do Paraná, ó, indo até lá em cima, região do Moarama, e mais um pouco aqui para baixo, região de Cascavel. Então, mas nota, João, aqui pela escala de cores, que são volumes ainda bem discretos, né? Menos de 5 milímetros, então é uma chuva muito fraca, isso já para hoje, né, domingo, e essa chuva ela avança, né, segunda-feira, então é por quê? Porque essa frente fria aqui, ó, note que essa massa de chuva ela se deslocou, ela vai avançando e as precipitações mais intensas elas vão ficar mais aqui na região dos Campos Gerais e pegando também o leste do estado do Paraná.
Isso daí já seria segunda-feira, né, João Castro? É, pois é, deu uma travadinha.
Precipitações na casa dos 10 milímetros. A gente vê que a porção leste, Campos Gerais aqui e litoral vão ter volumes mais interessantes
Ok.
de precipitação, ali perto dos 10 milímetros. Essa frente fria que está formando, né, que agora domingo, segunda, ela passa muito rápido. A gente viu, né, nas duas telas que a gente viu, elas passaram, a tendência é que ela passe muito rápido, mas na terça-feira a gente aguarda ainda que ela consiga gerar instabilidades e ela se torna um pouco mais espalhada pelo estado do Paraná. Mas mesmo assim, se você pegar essa região aqui mais aqui em cima, né, se a gente pensar aqui em Londrina, Maringá, ela começa a ficar um pouco ainda fora. Mas a gente pega aqui como limite aqui, se a gente pensar essa região aqui, a gente tem aqui, ó, Castro, por exemplo, região importante, então bons volumes de precipitação ali passando dos 10 milímetros. É a mesma coisa aqui na região de Cascavel, Guarapuava, alguma precipitação também importante, perto dos 10 milímetros. Então a gente tem a tendência, né, é termos uma segunda e uma terça chuvosa. Agora no domingo, hoje, a gente aguarda ainda, né, alguma precipitação, especialmente na região de Cascavel, mas ainda é muito simples. O forte, né, deve acontecer entre amanhã e terça-feira. A gente avançar, né, João? Vamos avançar aqui, vamos olhar na quarta. A gente vê que
Quarta-feira.
aquela nebulosidade ela perde força, mas uma nova área com muita instabilidade começa a se formar no Rio Grande do Sul. Né? E aí a gente vê grandes volumes de precipitação no Rio Grande do Sul, não no Paraná.
Na
Mas essa
quarta-feira.
massa toda de chuva aqui, ó, ela é importante, vai levar muita umidade para o produtor, né, o agricultor que está lá no Rio Grande do Sul e também aqui em Santa Catarina, que também está na mesma expectativa, né, dos nossos amigos do Paraná. Mas a gente vê que no Paraná, por exemplo, já na quarta-feira, a gente tem alguma pouquíssima chuva aqui, menos de 5 milímetros aguardados também. Mas é bastante tímido. O grosso dessa chuva aqui, da quarta-feira, vai estar na região Pelotas, Bagé, lá no Rio Grande do Sul, então Santa Maria também, aqui no centro. Então, bons volumes de precipitação na quarta. Na quinta-feira, essa massa de chuva ainda fica concentrada lá no Rio Grande do Sul, perdendo força. A gente vê pelo mapa que ela fica mais concentrada na metade sul do Rio Grande do Sul, né? Com importantes volumes de precipitação ainda, mas ela fica ali mais retida e avançar. E a mesma coisa olhando na sexta-feira, João. Vamos olhar a sexta-feira aqui, o dia
Então, só
2 de outubro. Olha
2 de
só,
outubro, porque nós tivemos dia
bastante chuva aqui,
1º, tá?
acima de 25 milímetros.
Sim.
Então a gente tem essa chuva da próxima semana ali, que se inicia ali pela quarta, ela fica mais concentrada no Rio Grande do Sul, não conseguindo avançar então até o Paraná. A notícia é boa para o Rio Grande do Sul, mas não é boa para o pessoal do Paraná que está nessa expectativa, né, João?
Muito menos olhando para o Brasil Central. Nada lá em cima, né? São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas,
Nada.
Goiás, nada. Mato Grosso, nada.
Isso. Então,
Só ali. Tá.
se a gente olha para o restante das regiões, a gente vê que a frente fria ela forma, mas ela não está conseguindo avançar, né? Então, a tendência é que fique as chuvas mais represadas de fato aqui no Rio Grande do Sul, né? Sem umidade prevista aqui para o Mato Grosso do Sul, muito menos, né, São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás, com certeza nada disso, pelo menos até o início do mês.
Com calorão, né, João? Com calorão lá em cima, acima de 40 graus, evapotranspiração. E tem gente lá em cima que ousou plantar na poeira, né? No pó, né? Vai se saber quando as chuvas voltarão.
Aí é aquele problema, né, João? A gente sabe, né, a planta de soja ela precisa absorver bastante umidade para dar início, né, na fisiologia da célula, da semente, para ela conseguir se desenvolver. E esse costume, essa técnica, né, é uma tradição, vamos dizer assim, do produtor brasileiro de plantar no pó acreditando que vai chegar chuva, ela é muito arriscada. Pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Aquele agricultor que ele está confortável com o risco, ele toma essa prática, ele faz essa atitude, né? Ele aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, e assim vai. Mas a tendência a gente está vendo, né, é que os agricultores cada vez menos estão fazendo isso. Você quer ter como um exemplo, João, boletins lá de os relatórios de levantamento lá da Secretaria de Agricultura do Paraná, por exemplo. Eu estava acompanhando ainda hoje pela manhã os boletins da última semana. Eles estão indicando lá que, por exemplo, o plantio do milho, agora a primeira safra, a gente sabe que o Paraná é um grande produtor de milho, né? Então, o plantio do milho na primeira safra atingiu apenas 24% das áreas. E a soja, muitas nem começou ainda, muito tímido. Por que isso, João? Porque o agricultor do Paraná, ele está sabendo que o clima ele está cada vez mais instável, ele está de olho, ele sabe que está nessa dependência. O estado do Paraná hoje é o líder em contratação de seguro rural, não é à toa, porque o produtor ele já está esperto nessa questão. Então, que práticas estão sendo tomadas? Aquela prática de plantio escalonado. Então, por exemplo, o pessoal espera umas primeiras chuvas, planta uma área. E assim ele vai vendo conforme vai se restabelecendo a chuva, ele vai avançando no plantio. Por quê? Por causa que daí ele tem áreas que ele diminui, digamos assim, a área que fica exposta ao risco, né, do
Sim,
estresse hídrico.
tá bom.
Então ele sabe, olha, eu tenho essa área aqui que eu plantei mais cedo, essa área que eu plantei mais ou menos ali no 15 de outubro e essa área que eu esperei um pouco mais no fim de outubro. Então ele diminui, assim, é um plantio escalonado. O Paraná está sendo pioneiro disso aí, líder dessa técnica, dessa prática de gestão do plantio e está dando muito sucesso. No passado já isso já aconteceu e esse ano está mostrando que está indo para essa mesma linha, né, João?
Vamos voltar então às nossas previsões. Nós tínhamos parado no dia 2 de outubro, onde até nesse momento, 2 de outubro, nada de previsão de chuvas. E o que vai acontecer pela frente, João?
Vamos avançar então aqui, ó. A gente já está olhando para o próximo final de semana. Então, de novo, aqui no sábado, aquela nebulosidade toda ela permanece, só que agora ela começa a avançar um pouco, né, João? Lembra que ela estava concentrada mais na metade sul do Rio Grande do Sul? Ela já começa a avançar, pegar um pouquinho aqui da região serrana do Rio Grande do Sul, e um pouco de chuva já começa a pegar também aqui, ó, na região sul do estado do Paraná, divisa com Santa Catarina aqui, ó. Região de Guarapuava, Ponta Grossa aqui, alguns volumes ainda muito discretos, né, João? O azulzinho aqui no nosso mapa, aqui, ó, indicando volumes abaixo de 5 milímetros. Então, mas...
Dia 3.
Né,
Dia 3.
Isso. Daí agora a gente avança para o domingo. Olha, no domingo, aquela nebulosidade toda, aquela chuva, né, aquela área de chuva, ela começa a perder força, mas um pouquinho começa a ocorrer aqui, né, na divisa dos estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, pegando lá no oeste. A mesma coisa do que aconteceu nessa última semana, né? A gente viu que a frente fria ela avançou, mas ela conseguiu despejar bastante chuva, mais aqui na região do Sapezal, porque tinha muita nebulosidade, muita umidade na Amazônia. Então aquela frente fria, ela, os ventos, né, ajudou a organizar a nebulosidade e a precipitação mais aqui nessa região do Mato Grosso, propriamente dito. Então muita gente aqui está conseguindo plantar, região Sapezal, Campo Novo do Pareci. A gente vê que o litoral do Paraná começa a receber alguma coisa, também no litoral do estado de São Paulo, mas essa chuva aqui ela fica muito concentrada e com volumes bastante reduzidos. Vamos passar para o dia 5? Então
vamos
lá,
dia 5
a gente vê, ó, que olha aqui, ó, a nebulosidade ela segue permanente aqui na região oeste do estado do Mato Grosso, então aqui já pegando a região do Tangará da Serra também, então bastante... É uma área de nebulosidade extensa, né, pegando inclusive todo o estado de Rondônia, mas é aquela coisa, né, volume de chuva pequeno, e eventualmente alguns pontos muito isolados, é possível que tenhamos, né, aí uma pancada de chuva um pouco mais elevada, mas não é nada muito generalizado, né. A gente vê que aqui na parte central do Mato Grosso alguma nebulosidade, precipitação já começa a acontecer também, e pensando no Paraná, a gente vê aqui alguns pontos aqui na região de Guarapuava, alguns pontos de chuva, mas muito, muito discretos, João. Nada muito de chuva consistente, que é mínimo. Para terça-feira, dia 6, ó, a região sul, segue essa área aqui, essa mancha aqui, pincelando. São muitas áreas de instabilidade aqui que elas estão atuando aqui, vão estar atuando e levando muita umidade aqui para a região sul do Rio Grande do Sul, região da Campanha, aqui, ó, muita água, volumes bastante elevados de chuva, mas ela fica concentrada nessa faixa. Veja que aqui, conforme a gente avança para o estado do Rio Grande do Sul e também para o Paraná, a gente segue naquele azul bem fraquinho ali, indicando chuvas abaixo de 5 milímetros. Então, algo muito, muito fraco ainda, né? Então, é preciso estar bastante cauteloso. E aqui na região sudoeste de Goiás também, ó, veja que já é possível observar alguma chuva acontecendo já na terça-feira, mas com volumes muito pequenos. Então, aqui o produtor ele tem que estar atento, né? Ele vê aquele céu nublado, vê que choveu um pouco, ele anima para fazer o plantio. Isso aqui tem que estar muito bem pensado, muito bem dimensionado, porque eventualmente não se estabelece de forma muito clara a chuva. Então a gente vê que encerrou essa nebulosidade, ela foi embora aqui no oceano, aquela chuva, ó, que estava concentrada na região sul, ela foi embora. Então,
João,
dia 7 e agora avançando para o dia 8, aquela nebulosidade ela avança aqui para cima e pega um pouquinho aqui na região da Mata de Minas, Espírito Santo, então regiões de produção de café, né? Pode receber alguma precipitação, alguns volumes de chuva que podem ser interessantes aí para ajudar na próxima florada, né? Então pode ser positivo, mas ela fica muito, essa frente fria, ela passa bem aqui no oceano, ó, então leva uma umidade um pouco mais aqui, é bem para esse litoral mesmo, não adentrando para o forte do agro aqui do Brasil, que a gente pensando em grãos, né, João? Não avança para o forte aqui, então esse é o cenário em termos de previsão do tempo até o início do mês de outubro. Então, João, a gente vê que aquela nebulosidade toda, né, que tinha do início da semana que estava na região sul, agora que a gente olhando na quarta-feira, dia 7, a gente percebe que ela avança aqui para o litoral, né, então sai aqui do Rio Grande do Sul, para essa chuva consistente na região do Rio Grande do Sul e ela avança aqui para o oceano. Então, no dia 7, a gente vê que não tem nada de nebulosidade e de chuva, né, em praticamente nenhuma região originária de grãos, né, vamos pensar assim. Se a gente avançar para o dia 8, o que que a gente vê, né? Essa nebulosidade do oceano, ela avança aqui para o sudeste e ela consegue levar um pouco de precipitação aqui, ó, no Minas Gerais, Espírito Santo. Então você tem aqui região da Mata, Espírito Santo, é uma região importante de produção de café. Então você tem um pouco de nebulosidade, de precipitação já, volumes tímidos, mas que, claro, né, são sempre muito bem-vindos. E que podem contribuir aí para a próxima florada do café. O pessoal da cafeicultura que está bastante tenso, bastante preocupado com a questão da precipitação. Então esse é o cenário, João, até o dia 8 de outubro, olhando no longo prazo.
Tá bom.
Então aqui um mapa geral, ó, mostrando todo o acumulado do mês de setembro até o dia 24. Então se a gente observar, olha só, os volumes de chuva, tá? Isso aqui são as cores, o que que choveu em volume. Então aqui na região central do Rio Grande do Sul, ó, você tem volumes de 100, 150 milímetros, né? Aconteceram algumas porções. Já se a gente pega o estado do Paraná aqui, ó, tá aqui no vermelhinho, ó, essa chuva aqui muito pequena, volume muito discreto, abaixo de 25 milímetros. E aquela manchinha que a gente identificou aqui na região central, olha só, volumes no máximo de até 50. Foi o que aconteceu. Então, o mês de setembro foi marcado por uma chuva muito irregular no Paraná, mais concentrada nessa região,
Ok.
e enquanto nas outras regiões onde choveu foi muito pouco.
Ok, João, vamos fazer um resumo. Ok, você mostrou aí a ausência de chuvas em setembro, ok, mas nós estávamos já avançando. Nós já mostramos que na primeira semana de outubro nós teremos chuvas no Rio Grande do Sul e pouquíssimas chuvas nas demais regiões do país. Estávamos no dia 7 e o dia 8 de outubro, o que que vai acontecer daí para frente?
Bom, aí a gente encerrou a análise de previsão do tempo, João. Foi até o dia 8, tá? Aí você tem que interromper aí a gravação, porque ela ia até o dia 8.
Ah, mas
Aí depois aqui na sequência, aqui que eu estou mostrando, ela vai também até o dia 8, mas era o acompanhamento em termos de nível do solo e umidade, para a gente falar daquela questão da perda de água, da deficiência hídrica,
tá.
tá? Então as outras telas aqui, gráficos, ó, são alguns estados, algumas cidades, são poucas, tá? Do Paraná e uma do Mato Grosso do Sul, mostrando que o armazenamento de água no solo está muito baixo ainda.
Tá. Mas isso é
Tá?
para trás, não é para frente. Você não tem nada mais para frente?
Aí mais para frente a gente volta para aquelas telas lá mostrando os volumes
Ah, não. Então vamos
previstos,
pegar por aí.
de chuva acumulada, né?
Vamos pegar por aí, então. Então vamos
Tá.
pegar por aí, tá
Então
certo, João?
vamos começar daqui.
Tá. Muito bem. Então, e para frente, João? Nós chegamos até o dia 7, 8 de outubro. E daí para frente, qual é a tendência?
Então, a gente mostra aqui, João, que pelo menos até o dia 10, ó, a tendência de acumulados de chuva, a tendência, existe uma chance de iniciar um pouquinho de chuva ali a partir do dia 8, né? Se a gente pensar até o dia 10, né, nesses últimos dias, mas são volumes muito reduzidos aqui de precipitação, a 2,5 milímetros, ainda um volume bastante reduzido. Então, a tendência é não ter ainda, né, volumes muito, muito, muito elevados. Na medida que a gente avança no tempo, então já lá para o dia 20 de outubro, a gente começa a ter essas manchas aqui mais intensas, ó, nesse tom de cinza, puxando para cá, passando de 100 milímetros. Então, a tendência é que o plantio, né, se estabeleça com uma maior segurança mais ou menos ali até o dia 20 de outubro. Então, a expectativa é que safra, o início, o start, seja mesmo de fato no mês de outubro, como estava sendo mais ou menos esperado. Então, esses são os prognósticos que a gente tem agora. A gente está um pouco longe ainda, é necessário acompanhar mais de perto, esperar virar o mês, né, atualizar os modelos para poder fazer esse acompanhamento. Mas a gente vê que se eu vou avançar mais um mês aqui até o dia 30 de outubro, daí a gente já vê que a chuva vai estar mais consolidada. São as estimativas, né? Então, isso aqui é todo o volume acumulado de chuva até o dia 30 de outubro, mostrando aquele corredor aqui de onde fica a chuva mais localizada, né? No mês de outubro, com estabelecimento das chuvas. Então, a tendência, né, a expectativa, falando em termos de previsão, é que o mês de outubro, de fato, seja o mês onde vai se estabelecer a chuva. E se a gente pensar aqui, por exemplo, aqui no mapa, está a região sudoeste do estado do Paraná. Ó. Então, a gente vê que aqui já está pintando de azul, ó, são volumes aqui nessa faixa aqui dos 300, 300 e poucos milímetros. Então, a tendência é que o mês de outubro seja um mês muito chuvoso, tá? Que vai ser muito positivo, então aquela coisa que a gente vinha falando, né? O mês de outubro ele vai ser bastante chuvoso, vai ajudar, então quem tem uma caixa, quem vai conseguir armazenar essa chuva, vai se preparar para os meses seguintes que prometem ser um pouco mais tensos em relação à chuva, justamente por conta da Laninha.
Mas vamos repassar aqui. Então, assim, para dar garantia ao produtor para fazer o plantio, somente depois do dia 20 de outubro. Aí do dia 20 ao dia 30 cai água, é isso?
Então essa chuva ela tende a ficar concentrada no mês de outubro e a partir mais ou menos ali do 10 e 20. Como vai a tendência a chover bastante, claro, o produtor não vai conseguir entrar, né? Ele vai ter que aguardar uns dias. Então a gente chega nessa data aí do dia 20 que você falou, como uma data ali possível, né, de melhor janela, ali entre 15 e 20, porque pode ter um intervalo entre as chuvas, porque depois até o dia 30 chove de novo, só que daí quem já conseguiu plantar. É até positiva que venha essa chuva, né, para garantir aí a germinação.
Daí para frente, terminamos em outubro, novembro e dezembro, você tem os mapas previstos ou está muito distante para vocês anteciparem?
Não, João, tá um pouco distante, mas a gente consegue ver algumas regiões. Eu vou passar aqui para frente, ó, por exemplo, Londrina, ó, no Paraná. Então a gente tem o seguinte cenário, ó, o mês de dezembro. Então, como eu falei aqui, vamos olhar para outubro. Ó, o mês de
Novembro, né?
outubro, bastante chuvoso, né? Está sendo previsto, a gente olhou no mapa anterior, bastante chuva, 242 milímetros. Mas
Londrina.
o mês de novembro, ele dá uma caída importante, ó, 95 milímetros previstos, é quase a metade do que a chuva normal. Então, lembrando o pessoal que está em casa, a barrinha azul é a chuva prevista, a barrinha vermelha é a normal climatológica, né? O que que é normal? Considerando dados dos últimos 30 anos, no mês de novembro, o que que chove? Chove 185 milímetros, em média. E no ano passado, como foi? 219. Então, essa é a referência. Então, a gente vê que o mês de novembro é de chuva abaixo da média, recupera um pouco em dezembro, mas mesmo assim ainda abaixo, mas são volumes interessantes. Ó, 180 milímetros é um bom volume de chuva, mais ou menos o que aconteceu no ano passado. Em janeiro do ano passado, que foi bastante seco, o pessoal lembra, a tendência não se repetir o que aconteceu. Então, janeiro tende a ser ainda abaixo da média, mas com volumes interessantes, acima de 250 milímetros. Então, o grande desafio mesmo, João, vai ser aqui no mês de novembro. Ó. Por isso a importância é de ficar atento no mês de outubro. Então, espera dar as primeiras chuvas consistentes no mês de outubro, entra, faz o plantio. O mês de outubro promete ser bastante chuvoso, então o mês de outubro vai seguir chovendo. Garante a germinação, aí o mês de novembro que vai estar um pouco mais seco, mas mesmo assim, depois que germinou, aí ela aguenta, a planta aguenta, e aí a tendência aqui é o dezembro e janeiro ter volumes de chuva interessantes, né? Abaixo da média, mas bons volumes.
Isso
Então,
com.
garante aí esse estabelecimento da cultura, o desenvolvimento, a soja crescendo bonito, para poder aguentar aqui o mês de fevereiro, ó. Embora esteja bastante longe, né, João? É importante a gente olhar com atenção. Olha como o mês de fevereiro promete ser bastante seco. Isso aqui já é impacto, claro, da laninha, né? A gente espera que. A gente decretou a laninha agora, está acontecendo, mas demora um tempo até que esse efeito seja percebido. Então a tendência é que isso aí ocorra de forma mais importante somente lá no mês de fevereiro. Tá? Aí se a gente avançar já aqui já para o interior de São Paulo, a gente vê que também a região de
Araçatuba.
Araçatuba, olha só, é lá em fevereiro que dá
Araçatuba.
o impacto forte da falta de chuva. Então. Resumindo, João, em linhas gerais, né, a tendência é essa: o mês de outubro ser o mês de plantio no estado do Paraná, aproveitar o mês de outubro, que vão ter chuvas regulares, faz o plantio. Depois, novembro, dezembro, chuvas um pouco abaixo da média, mas mesmo assim em volumes satisfatórios, para a planta aguentar que fevereiro vai ser mais problemático. Mas aí a planta já vai ter crescido, já vai estar bem desenvolvido, é possível que dê tudo muito certo.
Você já tem algum estudo mais para frente, alguma cidade, alguma agrocidade mais acima, por exemplo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, para a gente exemplificar?
A gente tem, por exemplo, aqui em Minas, ó. Vamos olhar lá, Unaí, Minas Gerais. Então a gente tem o estabelecimento da chuva ainda não em outubro, né? A gente vê que em outubro é apenas 58 milímetros previsto. De fato, né? Conforme a gente vai subindo, vamos pensar lá Minas Gerais, se a gente pensar em Mato Piba, a chuva de fato ela ocorre e começa a ficar mais persistente em novembro. E a gente vê que a tendência de fato é essa, ó. Mês de novembro, dezembro, janeiro, bastante chuva, ó. Novembro e dezembro um pouco abaixo da média, mas volumes ok, volumes dentro interessantes, volumes importantes, acima de 200 milímetros. Então são chuvas boas. No mês de janeiro também, chuva acima da média, inclusive, né, um Unaí. E em fevereiro dá essa diminuída na precipitação, já vai diminuindo o país inteiro, especialmente no sul, né, mas a região de Minas também sente essa diminuída, mas mesmo assim, olha lá, João, 134 milímetros, é um volume interessante.
Tá.
Vamos pensar lá na Bahia, ó, Luiz Eduardo Magalhães, o que que a gente vê, ó, a chuva se estabelecendo mesmo em novembro, aí você tem novembro, dezembro, janeiro com bons volumes, ó, acima de 250 milímetros, Em fevereiro dá uma diminuída, mas você tem aqui esse plantio, esse estabelecimento, desenvolvimento. A tendência é ser com a soja bastante vigorosa, com bastante chuva, então vai que a tendência é que cresça bem, tá? Então isso aqui para Luiz Eduardo Magalhães. Vamos olhar para Piauí? Vamos lá, estamos no Mato Piba, né? Já que olhamos para a Bahia, vamos olhar para o Piauí. Ó. Olha lá, Uruçuí, lá no extremo oeste do estado do Piauí, a gente já vê, ó, novembro, né, a chuva se estabelecendo, dezembro, janeiro, com chuvas perto do esperado, né, bons volumes de precipitação. Então a tendência é mais ou menos essa, João. Vamos olhar aqui Mato Grosso do Sul, olha lá, ó, Mato Grosso do Sul, mês de outubro, com aquele mesmo impacto que a gente espera do Paraná, né? Então, volumes de chuva muito elevados aqui no mês de outubro, tá? Então, mês de outubro, 255 milímetros, é uma chuva bastante importante. E se a gente olha o mês de novembro e dezembro, a gente vê que segue com precipitação. O mês de dezembro, um pouco abaixo da média, mas volumes importantes ainda, acima de 100 milímetros. E aqui em janeiro, de novo, outro pancadão, uma chuva bastante elevada no mês de janeiro, lá para o Mato Grosso do Sul. Aqui, atenção, né, João, é para as doenças, né? Então, você tem o mês de janeiro, geralmente, mês de janeiro quente, então você tem bastante umidade, a temperatura elevada, então o produtor ele tem que ficar atento ali, né? Fazer aquela inspeção visual nas lavouras, cuidar se não está tendo muita doença, especialmente doença fúngica. E aí depois novembro, fevereiro, né? Ele dá essa baqueada também, né? 46 milímetros, sente um pouco a diminuição, mas a gente viu que a safra, né, tem 4 meses com bastante chuva, então a tendência é não ter grandes problemas.
E uma cidade do OMT, agora Mato Grosso.
Vamos ver aqui, vamos ver o que a gente tem do MT. MT a gente tem aqui, ó, bons volumes de chuva também, ó,
Qual
volumes
cidade?
importantes. O Mato Grosso do Sul, de uma
Sorriso.
maneira geral, a tendência é ter precipitação abundante, João, porque ela vai estar meio que pegando lá a região norte do Brasil, né?
Agora é
Então a gente vê
Sorriso.
que a tendência é ser bastante chuvoso.
Não, você falou Mato Grosso do Sul, você está falando Mato Grosso, agora Sorriso, né?
Isso. O
Outubro ainda pouca
Mato
chuva.
Grosso, a tendência é ser bastante chuvoso no Mato Grosso. Toda a região da 163 ali ia ter chuvas dentro da média, até um pouco acima da média, então a gente tem essa expectativa de ser uma safra muito positiva também no Mato Grosso. O destaque, João, assim, em relação à criticidade de volumes de chuva, a atenção maior ela fica concentrada na região sul, tá?
Sim.
Por conta da Laninha. Se a gente traçar uma reta assim da metade do país para cima, a tendência é você ter bons volumes de chuva. Porque a Laninha ela favorece a concentração da chuva mais no Nordeste e no Norte. Então a tendência é que o Norte, Mato Grosso, pensar ali do Goiás para cima, a tendência é que a chuva seja muito boa. Se a gente cortar uma linha assim do sul do Goiás, ali norte do Mato Grosso do Sul para baixo, a tendência é que esses meses aqui de janeiro e fevereiro dê uma diminuída na precipitação. Em alguns pontos, especialmente no Paraná e Rio Grande do Sul, essa diminuição pode ser muito importante. Mas a gente vai ter como tem como tendência um ano bastante dividido, esses dois polos assim, né? Metade centro-sul do Brasil com uma diminuição, chuva um pouco mais irregular e do centro-norte chuvas abundantes, né? Volumes de precipitação muito importantes.
Não, tá bom, tá muito bem concluído. A gente só precisa realmente passar essa fase inicial aí, dessa até 10 de outubro, vamos dizer assim, né? Temos que aguentar firme, né? E como a gente sempre brinca, recomendando aos produtores, não fiquem nervosos, né? Não briguem com a esposa, é assim mesmo. As chuvas se atrasam, mas elas chegarão nesse ínterim, vão pescar, né? É a única alternativa. Ok, João Castro, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Pelos seus trabalhos e estudos, a essa dedicação do seu tempo para nós aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado e vamos em frente.
Até mais.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, mais um serviço prestado para vocês. Nós estamos atentos, como todos estão, né, na chegada das chuvas, no atraso do plantio e na perseverança do produtor rural. O Brasil depende do trabalho de vocês. Então, toda a força e toda a sorte para o trabalho de vocês, para essa safra que se inicia. Estaremos juntos e acompanhando. Muito obrigado pela atenção e vamos em frente. Viva o Brasil!